O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
O Etu Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contracolonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 4 do podcast O Etu Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe a psicóloga Débora Eliane. Débora Eliane, psicóloga clínica e social, mestra em psicologia da educação pela PUC São Paulo, com especialização em psicologia clínica no CAF e saúde mental pela FSP USP. Extensão acadêmica em africanidades pela UFABC. Atualmente, além da atuação clínica, onde trabalha majoritariamente com atendimento destinado à população negra, é professora universitária, supervisora de estágios, coordenadora de curso de pós-graduação, além de ser parte do ativismo social por meio das ações realizadas junto à equipe do Projeto Social Vivencer, projeto social vinculado ao terreiro de Umbanda. Débora, querida, muito prazer em recebê-la no nosso podcast. Hoje a gente tem a missão, né, de falar, de surfar, né, no pensamento da nossa querida filósofa Sueli Carneiro, a qual você, né, tem feito ultimamente um estudo profundo, né, dessa literatura, dos conceitos que ela traz para nós. Esse episódio ele partiu, né, de um argumento de Sueli Carneiro que diz o seguinte, né? Mulheres negras, a vanguarda do movimento feminista e das lutas sociais. Nós, mulheres negras, somos a vanguarda do movimento feminista nesse país. Nós, povo negro, somos a vanguarda das lutas sociais deste país porque somos os que sempre ficaram para trás. Aquelas e aqueles para os quais nunca houve um projeto real e efetivo de integração social. A partir dessa colocação da nossa querida Sueli Carneiro, gostaria que você falasse para nós, né, como que você enxerga, né, essas afirmações, o que você, dentro do seu estudo em relação às suas teorias, né, a que conclusão você chegou, e queria que você compartilhasse com nós.
Bom, antes de qualquer coisa, quero dizer obrigada pelo convite, agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra e um privilégio mesmo poder falar sobre Sueli Carneiro. É um certo nervosismo também pela grandiosidade que ela representa, né, por tudo que ela é e nos possibilita ser, né? Para falar de Sueli Carneiro, eu tenho aprendido que é importante, antes que eu fale, como eu me encontrei com ela, como que eu olho e compreendo tudo isso que ela vai trazendo para a gente. Então, antes de qualquer coisa, eu me encontro com Sueli Carneiro, sendo eu uma mulher negra e sendo uma mulher negra psicóloga, que sempre apaixonada por filosofia, andava pelo mundo desesperadamente procurando uma filósofa para chamar de sua ou para chamar de nossa, né? Uhum. Algo que demorou para acontecer na minha vida. Então, quando eu encontro Sueli Carneiro, eu vou lendo Sueli Carneiro e vou aprendendo com ela, eu vou, inclusive, reorganizando a própria história da minha vida e compreendendo as histórias das muitas mulheres negras, da minha família, do entorno da minha família, do entorno da minha vida. Então, Sueli Carneiro, com sua história, com suas atitudes e posicionamentos, me reorganiza enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto mulher negra, enquanto profissional que durante muito tempo ficou deslocada nesse campo que deveria ser desde sempre um campo de cuidado para todos, que é a psicologia. E quando eu me inspiro numa filosofia, eu também tive dificuldade de achar uma filosofia que pudesse me ajudar a pensar a existência negra. E filosofia carneriana, vamos dizer assim, né, de Sueli Carneiro, ela me reposiciona, porque ela faz uma filosofia que nos convoca a pensar a partir de indignações. Né, de olhar para o mundo, de olhar para essas mulheres, de olhar para as pessoas pretas e se indignar. Ao mesmo tempo que ela me ensina a olhar para essas mulheres negras e pensar e compreendê-la como mulheres extraordinárias. E eu falei assim, como uma filósofa tão incrível e tão maravilhosa como essa, que me traz a indignação e o reconhecimento da nossa extraordinária existência, demorou tanto para aparecer na minha vida, né? Sendo eu uma mulher negra brasileira.
É que também, né, desculpa, mas é que também dentro da nossa formação, né, o que nos é jogado, imposto, né, é o eurocentrismo, né, é uma educação voltada para o eurocentrismo, né. Então, as produções são de filósofos brancos e parece que não temos os nossos próprios filósofos, né, e faz toda a diferença uma filosofia africana, afro-brasileira, né? Afrocentrada.
Uma filosofia pensada onde pisa os nossos pés, como bem diz Sueli Carneiro, né? E nesse caso específico, por ser brasileira, por ser alguém que viveu e habitou nesse espaço que eu estou hoje, que é São Paulo, que transitou por lugares que pessoas da minha família transitaram, que eu transitei, me localizou, porque até então esses lugares eles eram ensinados para mim como lugares menores, como lugares que não tinham importância, como saberes que não valiam nada, né? Eu sou, assim, quando eu me aproximo de Sueli Carneiro, eu me aproximo a partir da leitura. Eu sou muito grata à biografia escrita por Bianca Santana, sou muito grata à coletânea, né, desenvolvida pela Djamila Ribeiro, desculpa, pelo selo Sueli Carneiro. É agora a tese da Sueli Carneiro que vai explicar para a gente por que que eu não conheci Sueli Carneiro antes, né? E eu literalmente tenho falado, eu estou partindo de Sueli Carneiro. Sueli Carneiro se inspirou de um monte de gente, mas eu agora estou partindo de Sueli Carneiro porque o que ela trouxe é inovador. Eu não preciso ir lá para trás de tantas outras pessoas que não fazem sentido, porque Sueli Carneiro está me dando caminhos.
Né? Sim.
Quando Sueli Carneiro traz essas questões que você aponta, eu me lembro de algumas falas dela, onde ela fala: a existência negra nunca foi pensada no horizonte de dignidade. Nunca se teve projetos para a nossa existência enquanto possibilidades. Então é importante que a gente se organize e se reorganize cotidianamente para que a vida em dignidade nos seja possível. Especialmente quando a gente fala das mulheres negras, eu acho que a Sueli Carneiro ela faz algo extremamente importante, que é, primeiro, ao identificar isso de forma extremamente poderosa, porque, veja, ela faz muitas pesquisas, ela desagrega dados de informações raciais, de gênero, e ela descobre que nós, mulheres negras, estamos numa situação completamente caótica e complexa. E que, portanto, esse feminismo que surge para lutar por mulheres, ele não surge pensando nas demandas das mulheres diversas que somos. Ele parte de uma categoria universal, sem compreender a sua particularidade, que sim, merece luta, merece movimentos, mas é particular, não é universal. E desconsidera tantas outras demandas e necessidades como a nossa enquanto mulheres negras. Quando Sueli Carneiro consegue desagregar esses dados e apontar essa urgência em reconhecer, evidenciar tudo isso e combater tudo isso, ela causa um fuzuê. Ela causa um fuzuê no território brasileiro, na nossa cabeça. Porque nós crescemos achando que certas coisas são normais, naturais. Então, quando você começa a ler Sueli Carneiro, você entende que não tem nada de normal e natural ali. Ali tem uma sequência de violências, de ausências, de falta, de abandono, de apagamentos, de invisibilidades, né? E daí a importância desta pensadora para mim, enquanto mulher negra, enquanto psicóloga, que não pode mais olhar para o outro sem se indignar.
Exatamente.
Sem ficar perplexa diante dos absurdos que houve. Não pode mais olhar para o outro e fazer aquela pergunta tão tradicional do campo clínico psicológico que não estudou Brasil, que é: será que isso não é coisa da sua cabeça? Não, não é coisa
não é,
da minha
né?
cabeça.
A gente sabe o quanto a psique da pessoa, da mulher negra, do homem negro, é afetado por todo esse ciclo de violência e opressões, né?
Exato, exatamente.
Então.
Sueli Carneiro, então, tem sido essa pessoa que tem me inspirado. Então, é uma fala de Sueli Carneiro que atravessa essa minha história, né? E isso tem a ver com o que Sueli Carneiro pede e propõe nos seus escritos e nas suas reflexões, que a gente não se torne papagaio, né? Que a gente fique repetindo exatamente o que ela falou, mas que a gente pegue tudo isso e transforme, dê sentido naquilo que fazemos, nas lutas a quais estamos, né? Na biografia, para quem não conhece, na biografia Continuo Preta, escrita pela Bianca Santana, que é extraordinária, é uma biografia, um livro maravilhoso, a Bianca Santana, ela consegue colocar as questões pessoais da vida da Sueli Carneiro, né, aquilo que nos interessa, porque o campo da intimidade não necessariamente precisa estar aberto para todos, mas também ela vai situando toda essa perspectiva de luta que Sueli vai tendo ao longo dos tempos, né? E a Sueli Carneiro, ela vai fazendo coisas interessantes, que cada passo de luta ela escreve, né? Então ela tem muitos artigos contando passo a passo da sua atuação, né? Todos esses artigos, eles estão ali no livro organizado pelo selo Sueli Carneiro. Quando a Bianca, ela vai escrevendo a história da Sueli Carneiro e ela vai situando as histórias das mulheres negras, eu começo a lembrar, por exemplo, ela vai citando as escolas de samba, a camisa verde e branco, a Vai Vai, e aí naquele momento eu lembro que, assim, a primeira vez, por exemplo, que eu ouvi falar sobre a revolta da Chibata, sobre João Cândido, foi quando eu cantei um samba da camisa verde e branco com a minha família. Antes disso eu não tinha aprendido nada sobre isso na
É,
escola,
exatamente.
né? E aí eu entendi, cara, escola de samba é a nossa escola, e é por isso que a gente tem que lutar pela escola de samba. A gente não pode entregá-la para ela ser um espetáculo do turismo. Ela é uma escola formativa que garante a manutenção da nossa existência, que nutre esse sujeito preto que nós somos, né? Nas escolas de samba que nós aprendemos essas coisas. Quando a Bianca Santana vai contando as histórias de família da Sueli Carneiro, e ela coloca algumas fotos, e a gente vê aquelas fotos de família preta, a gente olha para a nossa família preta com outros olhos, e a gente reorganiza e reencontra a força e o potencial da nossa família preta no encontro com a família preta de Sueli Carneiro, e essas misturas todas que foram se dando de forma complexa e estranha, que vão atravessar a vida de todos nós brasileiros, né? Sueli Carneiro, quando ela fala da luta, isso que você trouxe, né? A gente não pode, a gente tem que estar alerta, né? A gente tem que estar lutando, porque a liberdade, a igualdade não nos foi dada, foi conquistada. Tudo que é conquistado não está aí para sempre. A gente tem que ficar vigilante para a gente não perder, né? E lendo isso na biografia, eu lembrei de uma coisa que minha avó tem mais de 90 anos, né? Que ela me falou, e ela me fala quase todos os dias quando eu ligo para ela, né? Que ela fala assim: a minha vida é uma luta e a minha história é bonita. Todos os dias, quando eu acordo, eu me alimento, eu descanso, porque eu tenho que estar pronta para a hora que a luta voltar, porque a luta sempre volta, mas eu tenho que estar pronta.
Nossa,
E
que
quando a
lindo.
minha avó fala isso, eu entendo que é assim. Enquanto psicóloga, talvez eu tenha tido dificuldades de luta em alguns momentos, porque eu vinha me alimentando de pensamentos e direções que não me nutriam, pelo contrário, me matavam. Quando eu me alimento de Sueli Carneiro e todas as vozes negras que ela me apresenta, então sim, eu consigo dizer para minha avó: a minha vida também é uma luta, e minha luta também é bonita. E eu passo a me alimentar de forma a me nutrir, não a me envenenar.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022. Junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.